DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW África. Eu sou Taina Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. Sociólogo moçambicano Elísio Macamo comenta a atuação do ex-presidente Armando Guebuza e o caso das dívidas ocultas em Moçambique.
Do ponto de vista político, ele tem que assumir essa responsabilidade. Agora, do ponto de vista jurídico, não sei, porque há ainda muita coisa que a gente não sabe em relação a este assunto. Como a acusação vem dos Estados Unidos, dá a impressão de que todo este negócio foi montado para as pessoas burlarem.
Na Guiné-Bissau, atores políticos assinam um compromisso que visa boa conduta eleitoral. Em Angola, a Operação Resgate está a colocar em causa a liberdade religiosa. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Quando assumiu a presidência de Moçambique, em 2005, muitos viam Armando Guebuza como o messias que faria as reformas que o país exigia. Mas não foi preciso muito tempo para que reinasse uma decepção generalizada em relação ao então presidente. As famigeradas dívidas ilegais contraídas pelo seu governo foram determinantes para essa má imagem. Haverá nele um revolucionário incompreendido? Será que os seus ideais foram vítimas do corporativismo que domina o mundo? Essas foram perguntas que a DW África colocou ao sociólogo moçambicano Elísio Macamo.
Eu acho que o projeto de Guebuza foi vítima de duas coisas. Por um lado, da cultura política implantada pela Frelimo Gloriosa, sobretudo a Frelimo de 77, e isso não cria condições para uma cultura de debate aberto, que foi uma das coisas que falhou, porque se aquele projeto tivesse sido discutido, não sei se algumas dessas decisões teriam sido tomadas dessa maneira. A esse aspecto, e outro é o próprio aspecto da intransparência, que foi um fator determinante. Num contexto em que as coisas são feitas à porta fechada, é muito difícil ouvir uma voz sensata. Agora, o outro aspecto, naturalmente, todo o contexto dentro do qual países como Moçambique devem se desenvolver, vai ser sempre hostil, acarreta muitos riscos. Essa decisão foi propositadamente tomada à revelia dos doadores, justamente porque existe a sensação de que aquilo que o nosso governo, aquilo que os moçambicanos pensam poder ser bom, que essas coisas não são do interesse dos doadores.
As empresas em causa, sob batuta inteiramente nacional, são questionadas a nível internacional, mas se houver participação externa, como a Derek Prince, por exemplo, já pouco se questiona externamente. Que leitura faz deste paradoxo?
É verdade que as condições em que nós operamos são naturalmente difíceis. Há sempre aquela suspeita de que nós não somos sérios, que nós somos corruptos por natureza, e por causa disso mesmo dá-se o benefício da dúvida mais ao estrangeiro, sobretudo a um estrangeiro conhecido, mas talvez tenha um valor, digamos assim, mais acadêmico, que é de chamar a nossa atenção para o fato de que isto também cria condições para que governantes de países em desenvolvimento também não tenham confiança nos doadores e que procurem fazer coisas à revelia desses doadores.
Acha que Armando Guebuza está a pagar por ter ousado nos seus sonhos?
Não acho que ele esteja a pagar pelos sonhos que ele teve. Ele é um homem ousado, que arrisca e assume responsabilidade pelos riscos. Ele arriscou e conforme ele disse quando foi ouvido no Parlamento, ele, com o tipo de informações que teve na altura quando ele tomou aquela decisão, ele voltaria a tomar a mesma decisão. Para mim isso é extremamente coerente e mostra de facto que ele tinha um projeto e ele esperava, através desta decisão que depois se revelou má, esperava realmente executar esse programa que ele tinha. E eu acho que é deste tipo de políticos que nós precisamos em Moçambique e infelizmente neste momento não temos.
No famigerado caso das dívidas ilegais, Armando Guebuza era a autoridade máxima do país. Não terá ele uma cota de responsabilidade, mesmo que se prove que os ilícitos tenham sido feitos apenas por gente do seu governo?
Não, ele tem toda a responsabilidade pelo que aconteceu e penso que ele próprio não vai fugir a essa responsabilidade. Agora, do ponto de vista político, ele tem que assumir essa responsabilidade. Agora, do ponto de vista jurídico, não sei, porque há ainda muita coisa que a gente não sabe em relação a este assunto. Como a acusação vem dos Estados Unidos, dá a impressão de que todo este negócio foi montado para as pessoas burlarem. E eu, pessoalmente, até prova em contrário, não acredito nisso aí. Eu acho que houve uma intenção genuína de fazer alguma coisa nessas áreas que foram identificadas e penso que o presidente Guebuza também acreditou na viabilidade disso, na importância disso para o desenvolvimento do país. O que ele não acautelou foi a possibilidade de aproveitamento por parte de várias pessoas que estiveram envolvidas nisso.
Ouviu uma entrevista com o sociólogo Elísio Macamo, conduzida por Nádia Issuf. Foi com este tema lançamos a nossa pergunta do dia. Acha que o ex-presidente moçambicano Armando Guebuza deveria ser responsabilizado juridicamente caso sejam provados os ilícitos nas dívidas ocultas? Meu colega Antônio Rocha acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite. São várias e várias reações. Por exemplo, Alves da Silva escreveu no WhatsApp para dizer: deve sim ser responsabilizado, tendo em conta que na altura em que foram contraídas muitas dessas dívidas, ele era o chefe de Estado e sabia de todos esses problemas. Romeu Sá, no Facebook, diz: já vamos tarde. Há muito que o senhor Armando Guebuza deveria ser responsabilizado pelas dívidas ocultas, mas a Frelimo não tem deixado a PGR atuar como deveria ser. E Pinheiro Júnior, também no Facebook, diz: não sei que tipo de prova a justiça precisa para enjaular o velho Guebuza, só que muitos moçambicanos temem que ele venha a falecer e com ele todo o arquivo vai desaparecer.
Obrigada, Antônio Rocha. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp. dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Autoridades moçambicanas detiveram Teófilo Nyangumeli, um dos 18 arguidos na investigação às dívidas ocultas, segundo disseram nesta quinta-feira a agência de notícias Lusa, fontes ligadas ao processo. Esta é a primeira detenção no âmbito da investigação no país, após o Ministério Público moçambicano ter anunciado que existe uma lista de 18 arguidos no processo. Nyangumeli terá sido quem apresentou ao governo um projeto de vigilância costeira, incluído no pacote das dívidas ocultas, num valor de cerca de 2 mil milhões de dólares. No dia 29 de dezembro, também o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi detido. Entretanto, na África do Sul, à luz de um mandato internacional emitido pelos Estados Unidos. O presidente angolano João Lourenço manifestou-se nesta quinta-feira confiante de que Angola vai, nos próximos tempos, tornar-se autossuficiente em derivados de petróleos. O chefe de Estado angolano disse, depois da decisão corajosa de retomar a construção da refinaria de Lobito, na província angolana de Benguela, da construção da refinaria de Cabinda e da ampliação da antiga refinaria de Luanda, o país vai tornar-se autossuficiente em combustíveis e lubrificantes. Ainda em Angola, o advogado do deputado angolano Higino Carneiro, arguido em processos que envolvem acusações de peculato e associação criminosa, acusou nesta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República de violar o segredo de justiça ao emitir um comunicado sobre o caso. O deputado angolano Higino Carneiro, constituído arguido na última terça-feira, está impedido de sair do país, conforme decidiu a PGR angolana. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, apelou nesta quinta-feira ao voto consciente nas eleições legislativas de 10 de março e para que os partidos políticos realizem uma campanha eleitoral serena e sem discursos violentos. Esse é um tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal. A fome aumentou na África subsaariana em 2017, atingindo 237 milhões de pessoas, segundo um novo relatório das Nações Unidas. Moçambique é o país lusófono com maior prevalência de subnutrição, aponta um novo relatório. Esse país lusófono é uma das nações mais afetadas pelos choques climáticos, que em 2016 resultaram em déficits excepcionais de produção e falta generalizada de alimentos. Entretanto, O documento assinala progressos no que diz respeito à subnutrição em Angola.
DW Deutsche Welle.
Atores políticos guineenses assinaram em Bissau um compromisso que visa a boa conduta eleitoral, ou seja, a aceitação dos resultados das eleições legislativas. O Pacto de Estabilidade Política e Social, Código de Conduta e Ética Eleitoral foram rubricados no dia em que começou a greve de 16 dias dos professores das escolas públicas. Prema Darami.
Nas vésperas do início da campanha eleitoral marcada para o próximo sábado, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, apelou aos guineenses ao voto consciente no dia 10 de março e apela que essas eleições sejam livres, justas e transparentes.
O seu voto não deve ser objeto de troca, quer por favores, pela amizade, pelos laços familiares, pela tribo, religião, mas sim como guineense que quer colocar no poder alguém capaz de governar o país com total isenção e imparcialidade e garantir igualdade de oportunidade na educação, na saúde e no trabalho, respeitando o princípio Guiné de todos e para todos.
No seu discurso na cerimónia da assinatura do Pacto de Estabilidade Política e Social, Código de Conduta e Ética Eleitoral, o chefe de Estado guineense deixou uma mensagem aos 21 partidos políticos que começam oficialmente a caça ao voto no próximo sábado.
Faço votos que o período da campanha eleitoral decorra com serenidade. E não é preciso fazer-se ouvir através de discursos violentos. Os guineenses esperam que os partidos políticos consigam esclarecer sobre os reais problemas do país e assinalar, através do programa de governação, com políticas e estratégias claras, apontando caminhos e soluções para os problemas identificados.
Nesta sexta-feira, os membros do Conselho de Segurança da ONU vão realizar uma visita à Guiné-Bissau, que termina no sábado. A visita da delegação das Nações Unidas ocorre numa altura em que o secretário-geral da ONU, António Guterres, se manifesta preocupado com a situação que considera de frágil na Guiné-Bissau, salientando que a desconfiança entre os atores políticos e as manobras políticas continuam a dificultar o processo eleitoral. A posição de Guterres consta de um relatório que vai ser analisado pelo Conselho de Segurança da ONU no final do corrente mês de fevereiro. Entretanto, o presidente da Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras da Guiné-Bissau, Justino Sá, disse que existem suspeitas do envolvimento de dinheiro de providência duvidosa na campanha eleitoral no país.
Está-se a desenrolar a situação das campanhas eleitorais. Esses fundos que os partidos recebem, qual é a sua proveniência? Pode suscitar uma matéria que pode-se explotar um suposto branqueamento de capitais. É por isso importante, as instituições têm que trabalhar, têm que criar condições para que a CENTIF possa desempenhar as suas funções cabalmente.
Para o presidente do CENTIF, Guiné-Bissau, a instituição ligada ao Ministério das Finanças, o facto de, na Guiné-Bissau, a lei isentar os partidos de desalvandegarem os materiais da campanha eleitoral poderá estar a ser aproveitado para o branqueamento de capital. O responsável pede um reforço de controlo através do compromisso legal que impõe que os partidos, fim da campanha eleitoral, apresentem relatórios com provas de proveniência dos fundos. Brahma Drami Bissau, DW.
Em Angola, a Operação Resgate, que tem como objetivo reforçar a autoridade do Estado, já levou ao encerramento de centenas de igrejas ilegais. Na província angolana de Lunda Norte, 39 mesquitas foram fechadas e vários fiéis foram detidos em plena oração. Entretanto, o analista angolano Ilídio Manuel, ouvido pela DW África, fala em excessos. Manuel Luamba.
Já foram encerradas centenas de locais de cultos cristãos e muçulmanos desde que começou a Operação Resgate em novembro passado. Só na província angolana da Lunda Norte foram fechadas 39 mesquitas. Angola não reconhece a religião islâmica e, segundo António Ali, secretário da Comunidade Islâmica na Lunda Norte, nesta altura não há nenhuma congregação aberta na região. Na sexta-feira passada foram detidos pastores que se encontravam em oração numa das mesquitas.
Quando estávamos a rezar, surgiu um homem da polícia e entraram dentro da igreja, começaram a algemar o pastor.
Entretanto, os pastores foram colocados em liberdade. Face a esta situação, o jornalista e analista angolano Ilídio Manuel não tem dúvidas. A Operação Resgate coloca em causa a liberdade religiosa em Angola.
Há determinadas religiões, locais de culto que foram encerradas no âmbito da Operação Resgate. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Tanto mais que já se fala também da detenção de alguns religiosos que terão insistido em prosseguir com as suas atividades religiosas.
Nesse sentido, tem havido excessos com a Operação Resgate. Embora se deva combater o fanatismo religioso e igrejas ilegais oportunistas, comenta Ilírio Manuel.
Muitos que vão às igrejas, não é a fé que os move, mas são interesses materiais. São aqueles que vão à busca do emprego, são aqueles que vão à busca do tratamento espiritual, uma vez que eles não conseguiram nos hospitais convencionais, devido à incapacidade de resposta. Há uma corja, que eu chamaria, e o termo é mesmo este, de oportunistas, que se aproveitam destas fragilidades espirituais das pessoas justamente para poderem extorquir-lhes o dinheiro.
O analista entende que a melhor forma de combater o oportunismo não é com a Operação Resgate, mas investindo na saúde e na melhoria das condições da vida da população. Em Angola, só 81 confissões religiosas são reconhecidas oficialmente entre as milhares existentes no país. A nova lei sobre o exercício da atividade religiosa em Angola, aprovada em janeiro pelo Parlamento angolano, exige 60 mil assinaturas para que se possa formar uma igreja. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Centenas de sudaneses manifestaram hoje o apoio aos milhões de vítimas dos conflitos no país, num contexto de protestos que têm ocorrido quase diariamente nos últimos dois meses no Sudão. Desde 19 de dezembro, têm se sucedido as manifestações contra a decisão do governo de triplicar o preço do pão. Estes protestos enquadram-se num vasto movimento de contestação contra o presidente Omar al-Bashir, no poder desde o golpe de Estado no país em 1989. A anunciada retirada militar norte-americana da Síria foi hoje saudada pelos presidentes da Rússia, Turquia e Irã, reunidos em Cimeira, como um passo positivo. O conflito na Síria, iniciado em 2011, já provocou mais de 360 mil mortos e milhões de refugiados e deslocados. O produto interno bruto da Alemanha estagnou no último trimestre de 2018, fazendo com que o país escapasse por pouco de uma recessão, apontam dados preliminares divulgados pelo Departamento Federal de Estatísticas desse país, nesta quinta-feira. A primeira-ministra britânica Theresa May sofreu novamente uma severa derrota no parlamento. Com 303 a 258 votos, a Câmara dos Deputados votou contra uma lei do governo que deveria dar a May maior apoio para as renegociações do Brexit.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. Acha que o ex-presidente moçambicano Armando Guebuza deveria ser responsabilizado juridicamente caso sejam provados os ilícitos nas dívidas ocultas? Meu colega António Rocha tem mais reações.
Cardoso Justo, no WhatsApp, escreveu que é dever de todo o cidadão cumprir o que está plasmado na lei e Armando Guebuza não deve ser exceção, pelo menos num país sério e cujo povo exija a verdade e transparência em casos de corrupção, conclui Cardoso Justo. Toro Nero, no Facebook, diz que os velhos históricos desse país lutaram para libertar os moçambicanos do colono, mas tornaram-se piores que o colonizador. Enriqueceram-se de forma abrupta e colossal, uma vergonha nacional, conclui Toro Nero. Benedito Quartz, também no Facebook, diz que Guebuza deve ser responsabilizado, mas muitos outros também, principalmente os que participaram diretamente no calote posto ao Estado e ao povo de Moçambique. Não é Jaime, acha que Guebuza não deve ser responsabilizado por esse e outros males provocados ao povo moçambicano. Segundo os familiares, ele atuou na boa-fé e sempre em nome do desenvolvimento de Moçambique, diz Não é Jaime. Joaquim Pita diz que não vejo por que não Guebuza não ser responsabilizado, até porque o ex-presidente faz parte do povo moçambicano e, assim sendo, tem os mesmos deveres e direitos dos cidadãos deste país. Bernardo Diniz, no Facebook, diz que, pelas poucas entrevistas que o Sr. Guebuza já deu, sempre se mostrou confiante e isento de tudo. O tribunal terá mesmo que provar o seu envolvimento direto porque, por enquanto, subsistem muitas dúvidas.
Obrigada, Antônio, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainá Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos uma excelente noite.